Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda, terça-feira, queríamos dizer, 28 de janeiro. Aqui hoje, 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica hoje é do Vasco Valarete. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Na China, aumenta o número de mortos de infectados do coronavírus. Trump anuncia hoje novo plano de paz para o Médio Oriente sem apoio dos palestinianos. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Advogados dizem que a possibilidade de Isabel dos Santos comparecer em tribunal angolano é remota.
Não havendo um mandato de captura, é evidente que a apresentação voluntária não vai ocorrer. Ela claramente não admite a regularidade da justiça angolana.
Outros questionam se os documentos obtidos sem autorização têm validade jurídica e aconselham Isabel dos Santos a falar menos.
Ninguém pode ser condenado com base em provas ilicitamente obtidas. Do ponto de vista judicial, está a falar muito. Ela devia deixar de falar.
Fique connosco para ouvir estas, outras opiniões e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
As autoridades da China confirmaram hoje que 106 pessoas já morreram devido ao coronavírus, das quais 100 apenas na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, e o número de afetados ascende a quase 5 mil. Entretanto, o renomado especialista chinês Zhong Nanshan, em declarações à agência noticiosa estatal Nova China, advertiu que o ponto alto do surto deve acontecer entre uma semana e 10 dias. Também hoje, a Organização Mundial da Saúde alertou aos países que estão a fazer planos para evacuar os seus cidadãos de Wuhan, o epicentro da epidemia, para tomarem todas as precauções para evitar que a doença se espalhe de forma incontrolada. O alerta é feito em virtude de pessoas supostamente sãs poderem sair com o vírus no corpo, que só se manifesta 10 dias após entrar no organismo.
O presidente americano Donald Trump deve anunciar hoje um plano de paz para o Médio Oriente, mais especificamente para o conflito entre Israel e Palestina, mas do qual está excluída a autoridade palestiniana, que disse não estar disposta a nenhum acordo por falta de envolvimento. A Casa Branca não divulgou detalhes da proposta, mas há a expectativa de que o governo israelita apoie a medida. O país terá eleições em março e o atual governo, liderado por Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, quer capitalizar esta iniciativa. O vencedor da anterior eleição legislativa em Israel, Benny Gantz, mas que não conseguiu formar governo, e adversário de Netanyahu em março, estará presente à cerimónia. Entretanto, em Israel, o primeiro-ministro foi formalmente acusado hoje de corrupção em 3 casos distintos, isto horas depois dele, Netanyahu, ter retirado o pedido de imunidade que tinha feito ao Parlamento.
Advogados do presidente Donald Trump deverão terminar hoje a apresentação da sua defesa contra a impugnação do presidente, mas desconhece ainda se vão ser convocadas testemunhas para depor. Ontem, ao apresentar o caso para a absolvição de Trump, os advogados de defesa ignoraram os recentes apelos para que o antigo presidente conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, seja convocado a testemunhar. No livro ainda por publicar, Bolton afirma que Trump informou que estava a bloquear a ajuda militar à Ucrânia até ao presidente daquele país anunciar a investigação ao filho do seu potencial rival político, Joe Biden. Um advogado de Trump, Alan Derowitz, disse que mesmo se confirme que Bolton escreveu, nada confirma abuso de poder ou qualquer outra defesa punível pela impugnação.
Entidades oficiais americanas disseram que foram recuperados os corpos de 2 militares americanos que morreram quando o seu avião se despenhou segunda-feira no Afeganistão. O avião era usado para facilitar comunicações entre unidades do Exército. Um porta-voz militar disse não haver indícios de que o avião tenha sido abatido, ao contrário do que disseram os talibã. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje ter várias reportagens sobre o caso Isabel dos Santos. É pouco provável que Isabel dos Santos regresse à Angola se for acusada de qualquer crime. Esta é a opinião do jurista angolano, que faz notar que Isabel dos Santos também não pode ser acusada de roubo e diz que houve distribuição legal de riqueza. Venâncio Rodrigues.
O facto de Isabel dos Santos afirmar que não confia nos tribunais angolanos pode atirar por terra a possibilidade de a filha do ex-presidente da República, Eduardo dos Santos, vir a Angola para responder pelos crimes de que é acusada, admitiu o jurista angolano Albano Pedro. O jurista considera que o único mecanismo capaz de trazer Isabel dos Santos a Luanda seria por meio de um mandado de captura internacional, um procedimento que o jurista afirma ser possível só em casos em que há colaboração das polícias dos países de acolhimento no âmbito da Interpol.
Se ela estiver num território onde essa colaboração não é possível, é evidente que ela nunca será trazida ao tribunal angolano para ser julgada. E aí então terá de se aguardar que um dia ela se desloque a um país em que essa colaboração existe entre polícias, Interpol, e nesse sentido venha então apresentar-se. Mas para isso é preciso que haja um mandato de captura internacional que faça com que ela se apresente, ou seja, pelo menos capturada ou forçada a apresentar-se aos tribunais angolanos. Não havendo um mandato de captura, é evidente que a apresentação voluntária não vai ocorrer, que ela claramente não admite a regularidade da justiça angolana, não acredita, tem sido a palavra dela, ela acha que a justiça é uma perseguição política, logo ambas as possibilidades não se apresentam possíveis, né?
Para o advogado Pedro Capracata, as acusações de Isabel dos Santos não se justificam, uma vez que, segundo afirmou, a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, não é a única figura do MPLA que usou legalmente o dinheiro público para se enriquecer. Capracata diz mesmo que Isabel dos Santos será, no final deste processo, a grande vencedora do ponto de vista político.
Ele tem essa riqueza, como os demais também têm uma riqueza e provavelmente é superior à dela, devido ao quadro político se criou a partir de 1935. Nesse momento que estamos a falar, há outros indivíduos a enriquecer. Esse que está nesse momento no poder. Se puder ver, o dinheiro que está sendo recuperado está entrando nos bolsos das pessoas. Ninguém engana que esse dinheiro vai reverter-se a favor do chamado povo. Está a fazer a coisa agora é apenas assegurar a imagem de MPLA e como não estiver fora do quadro negro que se viveu e projetar a imagem da nossa futura presidente. Isso é o carnaval, não vale a pena pensar que alguma coisa está a alterar. Quiseram saber como é que foi distribuído esse dinheiro entre as pessoas ricas, que tal, trata-se de distribuição, não se trata de desvio. Eu repito isso, a Isabel o que tem é produto de distribuição, de sistema de distribuição que foi implantado no país oficialmente. Eu devo conhecer e explicar melhor a primeira dama, porque foi ministra do plano durante muitos anos.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Todas as alegações feitas às atividades de Isabel dos Santos estão baseadas em documentos que foram retirados de sistemas informáticos, alegadamente por um hacker português. Dados, portanto, que foram obtidos através de uma ação ilegal. A pergunta que se põe é se em tribunal isso será válido. Manuel José.
Em sede da Justiça, qual é a validade deste tipo de dados obtidos sem autorização? Nós fomos ouvir o jurista Albano Pedro.
Ninguém pode ser condenado com base em provas ilicitamente obtidas. Isso é um dado do ponto de vista processual. Então, nada impede que o Ministério Público vá com a acusação. Agora, caberá ao tribunal, uma vez feita a acusação, considerar válida ou não as provas a serem apreciadas. Aí sim, é nessa altura que o tribunal poderá chamar a atenção para a invalidade das provas.
Albano Pedro deixa uma dica que pode, em alguma medida, ajudar na defesa de Isabel dos Santos.
O que a Isabel está a fazer, do ponto de vista judicial, está a falar muito. Ela devia, nessa altura, primeiro, deixar de se aconselhar pelos advogados, segundo, deixar de falar e fazer com que seus advogados é que falassem por ela. Isso facilitaria a sua defesa, isso facilitaria o segmento dos processos e facilitaria, obviamente, a possibilidade de seus
advogados defendê-la convenientemente quando o caso chegasse ao tribunal.
Era, portanto, um advogado a falar com o Manuel José. Nós falámos das consequências jurídicas, mas a nível político, qual o impacto de tudo isto? Cócomo Couto diz-nos que analistas políticos veem o Luanda Leaks como tendo impacto não só para a Procuradoria-Geral da República, como para os investimentos e para o cenário político angolano.
Segundo Agostinho Sicato, politólogo e analista, o Luanda Leaks põe em causa a credibilidade de muitos políticos e vai colocar em xeque a Procuradoria-Geral da República.
Vai ter de obrigar a Procuradoria a ter de fazer um trabalho sério de investigação. E se fizer um trabalho sério de investigação, vamos cair naquilo que não gostaríamos fazer, investigar a todos. Investigando a todos, podemos até chegar ao extremo, termos eleições antecipadas, ainda temos 2 anos.
Para Osvaldo Mboco, analista e professor universitário, é impossível retirar ilações deste processo, mas que levará o mundo a olhar para Angola como um país muito corrupto.
A corrupção era muito acentuada. É olhar que, de fato, o país não tem um sistema financeiro bastante seguro e isto pode, de algum modo, também afastar alguns investidores, como já aconteceu no passado.
Já o Lívio Quilumbo, outro analista, afirma que dá a impressão que Angola nunca teve governo sério e demonstrará igualmente a degradação do MPLA.
É que dá a impressão que esse país nunca teve um governo sério. E nunca teve instituições sérias, por um lado. A segunda é que é governada por um partido que não está preocupado em fazer do Estado ou fazer da Angola um bom lugar para se viver. E daí, as estruturas criadas até agora sobrestavam uma coisa, embarcar. Ok? Isso por um lado. Por outro lado, o grande custo político disso tudo é a desacreditação do MPLA. Porque fica provado dentro e fora da Angola que, afinal de contas, o país nunca foi bem governado. Pode haver agora vontade de fazer diferente, mas o grau de podridão da máquina impede que se façam grandes mudanças.
Cócomo Couto, Luanda.
Obrigado, Cócomo Couto. Nós tivemos aqui há pouco o nosso outro correspondente, Manuel José, a falar-nos da validade ou não de dados obtidos através, portanto, da violação de sistemas informáticos. Pois o Manuel José volta aqui connosco agora para nos falar sobre a vulnerabilidade dos sistemas informáticos, algo que Isabel dos Santos acaba de aprender a grande custo. Manuel.
O entendido em matéria de tecnologia de informação, Rui Santos, pensa que basta termos as nossas informações em plataformas eletrónicas para estarem completamente vulneráveis.
A partir do momento em que os sistemas informáticos estão disponibilizados através das autoestradas de informação via internet, o grau de vulnerabilidade aumenta. Todas as empresas e, sobretudo, os bancos, por exemplo, têm que ter sistemas de proteção extremamente sofisticados, porque em pouco pode haver um mais esperto que cubra coisas. Mesmo empresas como a Microsoft costumam ter problemas desses.
Outro entendido, Cortés Lemos adverte, ainda que as organizações em particular procurem blindar-se do sistema de proteção, os hackers, estes, vão estar sempre à espreita.
Eles vão sempre melhorando as suas ferramentas e conseguem introduzir-se em algum sistema. Isto, o bom hacker e o hacker mau. O hacker mau que tem mais atitudes, ele usa as ferramentas ou para destruir ou para penetrar em sistemas que ilegalmente fazer coisas ilícitas. Está vulnerável. Até empresas grandes, o caso do que aconteceu com a Sonangol, o que aconteceu com o Sporting e o Benfica.
Mas há sempre, diz o perito, que tentar dificultar com medidas de prevenção.
Uma das proteções é usar softwares fidedignos. Pode usar sistemas de proteção como antivírus, anti-banner, anti-malware, para evitar essas penetrações. Trocar as nossas palavras-passe periodicamente, evitar exposição de dados possam tornar vulnerável o teu usuário, evitar dados bancários e evitar dados assim muito precisos, que é para não acontecer o pior.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar de um caso pouco vulgar. O presidente João Lourenço tinha empossado Sérgio Leonardo Vaz no passado dia 21 como novo governador do CUNEN. Mas nunca chegou a ser empossado e agora foi exonerado e foi nomeada Jerdina Ulipamue Didalelua, viúva do antigo governador António Didalelua, para, portanto, governadora de CUNEN, isto ontem. Agora, tudo isto deixou algumas dúvidas e o Armando Chicoca foi saber o que se passou.
Jerónimo António, empresário da província do Cunene, disse hoje à Voz da América que a figura escolhida não oferece garantia da dimensão dos problemas da província do Cunene, mas sim a governadora nomeada.
Não me parece experiente e também me parece que não é uma figura consensual, nem a 50%, e não me parece que é uma escolha acertada. Tudo indica que nós vamos continuar a ter problemas de liderança no Cunene e vai passar a ser um guarda-roupas, muda-se, tira essa roupa, depois a outra, e isto não é bom para uma província. E é bom que também a província do Cunene não seja refém de duas tribos, Panhama e tribo Nhamecaumbi. Isto tem que atrasar a província. Tornou uma província que é administrada à distância do próprio Presidente da República.
Jerónimo Ifangoto é natural do município de Panhama, Undiva, capital da província do Cunene, e diz que o povo está satisfeito com a restituição da província nas mãos dos filhos da terra de Manduma e Ademufaio, depois de muitos anos de domínio dos Nhanecas Umbi, desde 1977.
O primeiro governador é Nhaneca, o segundo, o terceiro é Nhaneca. Kundipayama em 77, o Mutindi, depois mais o Kundipayama, outra vez o Chova. Então, esse tempo todo, o grupo Nhaneca ficou bem acomodado e, de facto, eles, ao ouvir que agora que foi nomeado é um Kwanyama, alguns serão mais de ciúmes, não é?
Então, o povo está aplaudindo a nomeação da viúva do antigo governador Antônio de Dalego.
Embora eles queriam que fosse mesmo o Leonardo Vaz, mas vale a pena um da terra do que um outro qualquer.
Quanto ao ato administrativo de nomeação e agora a exoneração de Sérgio Vaz, sem que tenha tomado posse por alegada incompatibilidade com presumíveis processos judiciais em curso, conforme explica a nota da Casa Civil da Presidência da República, que a Voz da América teve acesso, o advogado Horácio Jujuville,
presidente da República, nomeou alguém que, afinal de contas, tinha alguns problemas com a justiça. E, portanto, o Presidente da República, depois de praticar o ato, viu que essa nomeação não era conveniente e, portanto, exarou outro despacho de exoneração. Para alguns é aceitável porque, neste caso, a exoneração corresponde à revogação. Mas outros abalizados em direito acham que, neste caso, tinha que existir é apenas a anulação do ato, na medida em que o governador nomeado nem sequer tinha tomado posse, portanto, mas no ponto de vista, a exoneração.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, ao microfone de João Santa Rita. Nesta primeira meia hora estamos com muitas rádios FM na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas, a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouca em Gabu. E em Cabo Verde vamos estar também mais tarde com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, VOA Português, no Facebook, VOA Português. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Através do mundo, os países começam a tomar medidas de precaução face ao aumento de casos com o coronavírus. Na China, mais de 106 pessoas já morreram. O governo angolano revelou não existir qualquer caso suspeito do coronavírus no país, isto depois de ter rastreado mais de 1.600 pessoas ontem. O diretor nacional de saúde, em exercício, Eusébio Manuel, garantiu em conferência de imprensa que não há qualquer registro no país de um caso suspeito. Ele disse que nos aeroportos, portos, paragens de alcatarro, autocarro e fronteiras continuam a ser reforçadas medidas de vigilância epidemiológica. Entretanto, na China, há quase 2 mil estudantes angolanos e nenhum deles está doente, felizmente. O estudante Diamantino Malaquias Israel falou com a Voz da América hoje e começou por nos dizer qual o ambiente na China.
Infelizmente, algumas pessoas estão com medo, pânico, porque há muitas informações na internet e, infelizmente, alguns nem sequer têm certeza do que na verdade está a se passar. Então, criou algum medo no pessoal, mas a situação, por enquanto, eu digo que está controlada. Nós, angolanos, aqui na China, por exemplo, em Wuhan, onde o surto começou, né? Os alunos estão todos em quarentena, ninguém pode sair, ninguém pode entrar, mas temos aqui um colega que é o responsável dos estudantes. Ele teve a iniciativa de criar uma lista do estado de saúde de todos os angolanos que se fazem presente aqui na China. Está tudo bem, apesar de que alguns ainda estão com medo.
Diamantino, não há nenhuma informação de nenhum angolano doente, não há?
Não. Então, o estado de saúde de todos ainda está normal, por enquanto está normal.
Que apoio vocês têm ou contactos têm tido com as autoridades, tanto da China como de Angola?
Ontem a embaixada dirigiu uma carta para os estudantes a dar um apoio moral. Felizmente, eles disseram só para mantermos a calma. E que eu também confio no governo chinês. As coisas não estão fáceis, mas acho que estão a fazer de tudo para que as coisas melhorem nos próximos dias. E a única coisa que a gente tem que fazer é só manter a calma. E os professores nas universidades, a única coisa que eles também podem fazer mesmo também é manter a calma. E disseram para não sairmos, para não andarmos em sítios desnecessários.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português. Hoje, o Futebol Clube do Porto está em ação, em casa, contra o Gil Vicente, num jogo para o campeonato em que tem que ganhar para se manter no encalço do Benfica, no topo, com mais 10 pontos. Portanto, se Porto ganhar hoje, fica a 7. O Sporting ontem ascendeu ao terceiro lugar, ao bater dificilmente em casa o Marítimo por 1-0. O treinador do Sporting é Silas.
Eu penso que foi um jogo em que nós controlámos totalmente. Uma outra vez praticamente deixámos o Marítimo sair a uma outra contra, também fruto da nossa ansiedade, alguma ansiedade, uma equipa como o Sporting que não pode estar muitos jogos sem ganhar, vínhamos duas derrotas e essa ansiedade apareceu, que eu acho, de uma maneira natural, até porque nós temos uma equipa muito jovem.
Era Silas, treinador do Sporting, e falando do Sporting, Bruno Fernandes, o estado novo nas notícias das transferências. Depois de estar a negociar com o Manchester United, agora fala-se de uma negociata envolvendo o Barcelona e o Valência. Barça compra Bruno Fernandes, de imediato empresta-o ao Valência, em troca do avançado Rodrigo. Barça precisa de um avançado devido à lesão de Luís Soares, que já não joga mais esta época e faz muita falta lá à frente. Basquetebol americano, NBA, vamos aos jogos de ontem. Cleveland foi a Detroit ganhar 115-100, mas Cleveland permanece em penúltimo lugar na Conferência Leste. Miami tem segundo lugar nessa conferência, bateu outra equipa da Flórida, o Orlando Magic, 113-92. Dallas viajou e ganhou, bateu o Oklahoma, 107-97. Chicago Bulls bateu o Santo Antônio pela margem mínima, 110-109. E num jogo de muitos, muitos pontos, o Sacramento foi a Minnesota ganhar 133-129. Houston também viajou, também ganhou. Bateu o Utah Jazz 126-117. Vamos agora para o ténis, campeonato aberto da Austrália. Hoje, nos quartos de final, Novan Djokovic bateu o australiano Milos Raonic 3-0. parciais de 6-4, 6-3, 7-6. Bye bye, Milos. Aqui em Washington, Voz da América, nós tivemos aqui há bocado um estudante angolano na China, Diamantino Malaquias Israel. Ele estava-nos a falar sobre o que é que sentem os angolanos face a esta crise do vírus corona, pois também há moçambicanos na China. Um deles é Francisco Sitoi, que está em Beijing.
A situação agora é de pânico e o que tenho constatado é que muitos estão a recorrer por voltar para casa. Muitos estão a recorrer por voltar para casa como forma de fugir desses vírus. Hoje mesmo tivemos caso de dois estudantes que viajaram para casa. Teremos mais casos durante o final de semana. Se não estou em erro, por aí volta de 8 estudantes irão voltar para casa. Então, a situação é de pânico.
E neste momento, para vocês viverem, é um dilema. Além do pânico, também tem restrições em termos de movimento, não é?
Exatamente. Não só em termos de movimento, mas também em termos da própria alimentação. De salientar que nem todas as escolas permitem com que os estudantes façam a sua própria comida. Então, é um outro pânico.
Francisco Sitoi, estudante moçambicano na China, onde a epidemia do vírus corona está a causar, portanto, preocupação. Francisco Sitoi foi entrevistado pelo Amâncio Miguel, que vai estar a cargo da segunda meia hora da nossa emissão, dentro de alguns minutos, e claro está, a situação dessa epidemia vai estar em foco. Até lá, vamos ficar com um pouco de música, a música de Robert Randolph and the Family Band, que nos fala de um homem simples, Simple Man.
I am just a simple man, call me a square. I guess I am, they're going on to make a mat now to view their core. Working like a dog and making me in the economy and people shooting in the streets. Madder than hell, I ain't going there no more. Tell you what's wrong in the world today. People done gone and put the Bible away. Living out the law is not the jungle but the law of the land. Good book said, I know it's true. 9 for a 9 and a 2 for a 2. Watch where you're going, remember where you've been. That's the way I see it, I'm a simple man. I am just a simple man. Call me a square, I guess I am. They going on to make a madden down into their core. Working like a dog and making meat. In the economy and people shooting in the streets. Madder than hell, I ain't the gonna take no more. Tell you what's wrong in the world today. People done gone and put the Bible away. Living out the law is not the jungle, but the law of the land. Good book said, I know it's true. 9 for a 9, a 2 for a 2. Watch where you're going, remember where you've been. That's the way I see it, I'm a simple man. Remember where you've been.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América, 28 de janeiro, 12h30, aqui em Washington. Nos próximos minutos, é mais Miguel ao microfone. Nas notícias, o advogado do presidente Donald Trump deverá terminar hoje a apresentação da sua defesa contra a impugnação, mas desconhece ainda se vão haver convocadas testemunhas para depor. E entidades oficiais americanas disseram que foram recuperados corpos de dois militares americanos que morreram quando o seu avião se despenhou segunda-feira no Afeganistão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, www.voaportugues.com. O nosso contacto do WhatsApp é mais 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na engenharia do som, o Vasco Valoriz. Doze horas e 31 minutos aqui em Washington, as notícias com João Santa Rita.
Advogados do presidente Donald Trump deverão terminar hoje a apresentação da sua defesa contra a impugnação do presidente. Desconhece ainda se vão ser convocadas testemunhas para depor. Ontem, ao apresentarem o seu caso para a absolvição de Trump, os advogados do presidente ignoraram os crescentes apelos para que o antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, seja convocado a testemunhar. Num livro ainda por publicar, Bolton afirma que Trump o informou que estava a bloquear ajuda militar à Ucrânia até o presidente ucraniano anunciar uma investigação ao filho do seu potencial rival político, o ex-vice-presidente Joe Biden. Um advogado de Trump, Alan Dershowitz, disse que mesmo que se confirme o que Bolton escreveu, nada confirma abuso de poder ou qualquer outra ofensa punível pela impugnação. A convocação de testemunhas tem que ser aprovada por uma maioria simples do Senado. Há alguns republicanos que disseram estar prontos a ouvir o testemunho de Bolton. A impugnação do presidente requer uma aprovação de 2/3, ou seja, 66 senadores.
Continuamos a apresentar as notícias. Entidades oficiais americanas disseram que foram recuperados os corpos de dois militares americanos que morreram quando o seu avião se despenhou segunda-feira no Afeganistão. O avião era usado para facilitar comunicações entre unidades de exército e compartilhar informação de zonas de combate e caiu numa zona controlada pelos Talibã na província de Ghazni. Um porta-voz militar disse não haver indícios de que o avião tenha sido abatido, ao contrário dos talibãs terem afirmado que derrubaram o avião.
Os confrontos na zona de El Geneina, no Sudão, obrigaram mais de 11 mil pessoas a refugiarem-se no vizinho Tchad desde dezembro, dos quais 4 mil só na semana passada, disse hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A maioria destes refugiados já era deslocada e, quando os ataques se registaram no final de dezembro de 2019, inclusive em campos de deslocamento, as pessoas fugiram e encontraram refúgio temporário em escolas, mesquitas e outros edifícios em El Geneina, a capital do estado de Darfur Ocidental. Com El Geneina a apenas 20 km da fronteira, milhares de refugiados rumaram para o Tchad, um número que o Acnur estima que possa chegar aos 30 mil nas próximas semanas. O Acnur refere que as condições são, e citamos, terríveis, porque a maioria está alojada em abrigos abertos ou improvisados com pouca proteção.
As autoridades da China confirmaram hoje que 106 pessoas já morreram devido ao coronavírus, das quais 100 apenas na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, e o número de afetados ascende a quase 5 mil. Entretanto, o renomado especialista chinês Zhong Nashan, em declarações à agência noticiosa estatal Nova China, advertiu que o ponto alto do surto deverá acontecer entre uma semana a 10 dias. Também hoje, a Organização Mundial da Saúde alertou aos países que estão a fazer planos para evacuar os seus cidadãos da cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia, para tomar todas as precauções para evitar que a doença se espalhe de forma incontrolada. O alerta é feito em virtude de pessoas supostamente sãs poderem sair com vírus no corpo, que só se manifesta 10 dias após entrar no organismo. 12:35, o destaque nos próximos minutos para a epidemia do coronavírus. Na China, há uma larga comunidade estudantil moçambicana. O número de estudantes moçambicanos tem, ou melhor, o núcleo de estudantes moçambicanos tem mais de 330 membros. Francisco Sitoy Júnior, de 22 anos, é responsável pela representação em Beijing, ou Pequim, com mais de 100 estudantes. Sitoy descreve um ambiente de pânico. Muitos pensam em regressar a casa.
Hoje mesmo tivemos caso de 2 estudantes que viajaram para casa. Teremos mais casos durante o final de semana, por volta de 8 estudantes irão voltar para casa. Então, a situação é de pânico.
E neste momento, para vocês viverem, é um dilema. Além do pânico, também tem restrições em termos de movimento, não é?
Exatamente. Não só em termos de movimento, mas também em termos da própria alimentação. De salientar que nem todas as escolas permitem com que os estudantes façam a sua própria comida. Então, é um outro pânico. Aqui na China, até é muito fácil a gente comprar comida de fora e eles trazem. Mas, com esse vírus, a gente não sabe como é que essa comida é tratada, de fato, até ela chegar até nós. Então, o medo é ainda maior.
Neste momento, o que é que lhe vem à alma?
Quero ir para casa.
Mas ao mesmo tempo tens o dilema de regressar para casa e queres concluir o curso. E
quero concluir o curso, mas já o governo ajudou, né? Porque adiou a data de retorno à escola até que a situação esteja controlada, né? Então penso que se for a voltar para casa agora e a situação por aí ficar controlada, sei lá, inícios de março, acho que está tudo bem. Ainda posso voltar e fazer o curso a tempo.
Francisco Sitoy Júnior, estudante do terceiro ano de Engenharia Civil na Universidade Tecnológica de Pequim. Dias Santana, conhecido ator de teatro e cinema de Moçambique, trabalha na dobragem de filmes e telenovelas também na cidade de Pequim. Forçado a férias pelo coronavírus, não se sente seguro.
Tenho medo, sim. Estamos com medo todos. A razão pela qual a cidade está completamente vazia. Uma cidade tão movimentada como Beijing, que seja a rua, e está completamente vazia. Eu estou com medo. Estamos todos com medo. E pronto, vamos seguindo o que as autoridades nos dizem, que é permanecer dentro de casa, com a máscara e tal, lavar as mãos e estar hidratado sempre. Mas o medo... Temos muito medo, sim. Estamos com muito medo.
Sente que tem assistência também da parte das autoridades moçambicanas, a embaixada contacta, está com o seu povo?
Sim, graças a Deus. A nossa embaixada aqui na China é muito dinâmica e agradecer a sua excelência embaixadora de Moçambique aqui na China, que é muito dinâmica. Há um grande empenho por parte da nossa embaixada aqui na China.
A conversa que tivemos no nosso programa Washington Fora de Horas com o ator moçambicano Dias Santana, que vive em Pequim, onde trabalha na dobragem de filmes e telenovelas, que diz também que tem o medo do coronavírus. Muitos estudantes estão forçados a ficar confinados. Também estamos a falar da China. O início do ano letivo está condicionado. O Álvaro Lugero Andrade conversou com outros 2 estudantes, um de Cabo Verde e o outro de Angola.
É verdade, mas Miguel, falei hoje com 2 estudantes, estando um deles na cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia. Wagner Pereira é cabo-verdiano e frequenta o 3º e último ano de mestrado em Ciência de Computação e começou por falar do seu dia-a-dia.
Temos que ficar no nosso quarto, evitar sair às ruas ao máximo, seguir as medidas de prevenções e esperar que tudo dê certo, né?
E qual é a vossa rotina?
Acordar, ficar no quarto, ler notícias, tentar distrair, esquecer do que está a acontecer lá fora, comer, dormir. É isso. No caso de estiver algo a faltar aqui no quarto, tipo para comer, para necessidades básicas, saímos, mas temos que usar as máscaras, estar atento para não tocar em nada.
a rezar para não encontrar com pessoas.
Do ponto de vista médico, qual é o atendimento que tem tido?
Aqui na minha universidade, nesse momento, tem termómetros na recepção. Podemos ir lá a qualquer momento, medir a temperatura do corpo. Se sairmos às ruas, quando estamos a voltar para o quarto, temos que medir a temperatura também para ver se está tudo bem. E tem sido assim. A escola também tem oferecido máscaras, embora não tenha tantas máscaras nesse momento, porque são muitas pessoas a precisar.
Wagner Pereira, de Cabo Verde, diz que a embaixada tem estado em permanente contato com os estudantes, mas não tem visto os demais 15 que estão em Wuhan devido ao isolamento. Entre os cerca de 2 mil estudantes angolanos, também não há nenhum doente. Diamantino Malikia de Israel, natural do Uambo e que está em Pequim, reconhece haver, no entanto, algum temor na comunidade estudantil.
Infelizmente, algumas pessoas estão com medo, pânico, porque há muitas informações na internet e, infelizmente, alguns nem sequer têm certeza de que na verdade está a se passar. Então, criou algum medo no pessoal, mas a situação, por enquanto, eu digo que está controlada. Nós, angolanos, aqui na China, por exemplo, em Wuhan, onde o surto começou, né? Os alunos estão todos em quarentena, ninguém pode sair, ninguém pode entrar.
Diamantino, não há nenhuma informação de nenhum angolano doente, não há?
Não. Então, o estado de saúde de todos ainda está normal, por enquanto está normal.
Que apoio vocês têm ou contactos têm tido com as autoridades, tanto da China como de Angola?
Ontem a embaixada dirigiu uma carta para os estudantes a dar um apoio moral. Felizmente, eles disseram só para mantermos a calma. E que eu também confio no governo chinês. As coisas não estão fáceis, mas acho que estão a fazer de tudo para que as coisas melhorem nos próximos dias.
Era Diamantino Malikia de Israel, estudante angolano em Pequim.
Mais de 200 santomenses estudam na China, 19 deles na cidade epicentro do coronavírus, Oscar Medeiros.
Reginaldo Vicente, líder da Associação dos Estudantes Santomenses, está na cidade de Wuhan e descreve a situação no que toca às medidas de prevenção.
Só os transportes públicos é que não funcionam, os carros não circulam mais nas vias e não se vê a população sair para fora, porque a melhor prevenção agora é se isolar dentro de casa e tentar sair no máximo uma vez por semana para poder repor o estoque, só isso, e devidamente protegido, claro.
O estudante diz que a comunidade santomense sente-se segura.
O que eu tenho certeza é que, enquanto não resolvem, eles não estão a deixar faltar de nada. Mesmo as escolas, por exemplo, a minha, têm tomado medidas de segurança muito, muito, muito boas com os estrangeiros, principalmente em questões de fornecer máscaras.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. São 12 horas e 42 minutos aqui em Washington. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. O coronavírus eclodiu numa altura de celebração do Ano Novo Lunar na China, uma celebração que no Macau não está a correr conforme. Mayra Lassalete.
Amâncio, por esta altura do Ano Novo Lunar, Macau vive dias de festa e grande afluência turística. As ruas fervilham com gente vinda especialmente da China continental. Mas, como nos disse o professor Miguel Duarte, que dá aulas na Escola Portuguesa de Macau, este ano é muito diferente devido ao coronavírus.
Supostamente Macau, nesta altura, estaria cheio. Estaria com muita, muita gente. Este ano, com tudo isso que aconteceu, Macau está deserta.
Tenho a certeza que, como professora, vocês devem ter uma série de medidas, de orientações. Que medidas são essas?
Na Escola Portuguesa, nós respeitamos o ano novo chinês. Tal como todas as escolas do território, temos esta semana não há aula, os alunos estão de férias, estão de pausa letiva. Todas as escolas receberam notícia de que na próxima semana não haverão aulas também. Não quer isto dizer que tenhamos que regressar realmente a dia 10, isto depois vai depender da evolução dos acontecimentos. Está fora a possibilidade até das aulas poderem ser dadas à distância.
Precauções. Bom, a primeira delas será o uso de máscara. Houve, assim que o vírus entrou em Macau, houve quase um assalto às farmácias. O governo, no entanto, já tem disponibilizado máscaras e tem comprado máscaras que tem disponibilizado para todas as pessoas do território. E depois a desinfecção das mãos, a lavagem constante das mãos, na lavagem, no mínimo de 20 segundos. O que eu quero aconselhar é que não estejamos em grandes multidões, não é? Têm sido cancelados e os eventos do ano novo chinês foram cancelados em Macau. Colocaram concertos e outro tipo de atividades onde reúna grandes multidões foram cancelados.
E sente que há medo, que as pessoas estão receosas?
Eu sinto que as pessoas estão apreensivas. As pessoas, eu próprio estou também, não é? Porque nós acabamos por não saber bem o que é que está para vir.
Em Macau confirmam-se 6 ou 7 casos, disse o professor Miguel Duarte. E, Amâncio, esta manhã falei também com Mi-Ling Hu, coordenadora de projetos em Pequim. Ela não foi passar o ano novo com a avó de mais de 100 anos, que vive numa das zonas mais afetadas pelo coronavírus.
As rational as I can, because I do not believe that panicking helps in this situation, but to be very honest with you,
ela diz que, por muito racional que ela seja e por mais que não acredite que o pânico ajude, hoje e ontem foi um desafio não entrar em stress e não sentir o peso das notícias e o quão rápido o vírus se está a propagar. Me diz ainda que as pessoas estão assustadas e que produtos de limpeza na maior parte das lojas estão esgotados. Ela diz que tentou comprar máscaras e também não conseguiu. Amâncio, vale a pena lembrar que os números do coronavírus já são de facto preocupantes, mas tanto Mi-Ling como Miguel Duarte dizem que o facto de haver informação por parte das autoridades ajuda a manter a calma.
12 horas e 46 minutos, agora vamos a Cabo Verde e mudamos de coronavírus para falar de crime. Prossegue no Tribunal da Praia, no arquipélago, o julgamento dos tripulantes de nacionalidade russa detidos em fevereiro do ano passado pela Polícia Judiciária de Cabo Verde numa embarcação com bandeira do Panamá que transportava 9.750 kg de cocaína numa operação denominada ESA. A operação foi desenvolvida na sequência de instrução resultante da troca de informação operacional com a Maritime Analysis and Operations Center, um centro de controle de narcóticos sediado em Lisboa, Portugal. 10 tripulantes estão a ser julgados no Tribunal da Praia, uma vez que o outro elemento perdeu a vida na cadeia de São Martinho, onde cumpria pena de prisão preventiva. A Polícia Judiciária de Cabo Verde diz que a droga, cocaína neste caso, apreendida em fevereiro no interior de um navio cargueiro com bandeira do Panamá, tal como afirmamos, continha 260 fardos e pesava 9.750 kg e é considerada a maior apreensão de sempre no arquipélago. A polícia disse na altura que o cargueiro oriundo da América do Sul tinha como destino Tanger, no Marrocos. Acompanha este julgamento o nosso correspondente da praia, Eugênio Teixeira.
Desde ontem, início do julgamento, está a ser ouvido o capitão do barco, que alega não saber o tipo de carga que se encontrava a bordo, neste caso recusando a prática do tráfico de drogas. O único advogado de defesa justifica a inocência dos seus constituintes, por isso pede a absolvição dos mesmos. Para os juristas Gonçalves, cabe a cada um usar a estratégia de defesa que bem entender, mas diz ser estranho uma embarcação transportar quase 10 toneladas de cocaína sem que ninguém da tripulação tivesse conhecimento.
Bom, isto é estranho, é estranhíssimo, é? Como é que se faz, digamos, um barco transportar uma carga cujo comando do barco desconhece a natureza da carga? Isto não parece ser plausível, não tem muita verosimilhança, é? Não parece verdade, não parece ser sério, não é? Mas, de todas formas, temos que admitir que ele, comandante, faça a defesa que bem entender, que não reage, não é? Há uma carga que tem que transportar, desconhecendo a natureza da carga, ele está, de uma forma ou de outra, a ser cúmplice.
A posição geoestratégica do arquipélago propicia a tentação dos traficantes em usar as águas territoriais do país, daí se advogar a necessidade de maior reforço da cooperação internacional, bem como na melhoria de mecanismos internos para fazer face à problemática. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Desta da praia vamos agora a Guiné-Bissau, onde a Comissão Nacional de Eleições manifesta disponibilidade em realizar uma auditoria à transparência eleitoral, tal foi afirmado pelo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, à saída do encontro com o presidente da Comissão de Eleições, José Pedro Sambu. Augusto Mário da Silva disse que a Comissão de Eleições vai acatar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, realizando o apuramento nacional de resultados mediante uma auditoria que comprove a transparência de tal processo.
A CNE já se manifestou disponível para cumprir a decisão do Supremo, mas isso tem que ser feito com algumas garantias. Para contratar um perito internacional que faça auditoria aos ficheiros eleitorais, para confirmar se efetivamente tudo decorreu com a normalidade.
Augusto Mário da Silva, presidente da Comissão Guinense dos Direitos Humanos. Toda a informação sobre as eleições na Guiné-Bissau disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. Aqui em Washington, nos próximos dias serão cruciais para o Senado americano decidir se vai ou não ouvir testemunhas de julgamento para a impugnação do presidente Donald Trump. Ontem, o presidente do Senado, Mitch McConnell, teve um almoço com os outros senadores republicanos e, conforme nos diz John Santa Rita, as divisões começam a surgir dentro dos republicanos sobre esta questão. E tudo por causa de um livro ainda por publicar do antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton.
A Casa Branca e o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, estão sob crescente pressão para convocar John Bolton que, segundo um artigo no New York Times, afirma no seu livro, ainda por publicar, que o presidente Donald Trump lhe disse que a ajuda militar à Ucrânia só seria entregue se este país investigasse a alegada corrupção de um filho do ex-vice-presidente Joe Biden, Hunter Biden, nomeado para a administração de uma companhia de gás ucraniana. A ser verdade, Bolton confirma aquilo que os democratas na Câmara dos Representantes já concluíram, nomeadamente que Trump abusou do seu poder ao pressionar um líder estrangeiro para esse efeito e depois obstruir o Congresso nas suas investigações. Ontem, o advogado de Trump, Alan Dershowitz, disse que nada nas revelações de Bolton, se verdadeiras, constituem abuso de poder ou uma ofensa impugnável. O senador democrata Chuck Schumer tem outra opinião. Não só há mais provas de que o presidente suspendeu ajuda para obter uma vantagem política e uma investigação, mas também parece haver uma tentativa gigante de esconder isto entre muitas pessoas importantes na Casa Branca que sabiam disto e nada disseram, e muito menos tentaram pôr termo a isso. Se alguma vez houve alguma lógica em não ouvir testemunhas e rever documentos, o livro de Bolton elimina isso. A revelação sobre o livro de Bolton causou divisões dentro dos senadores republicanos, cuja liderança tencionava terminar o julgamento e obter a absolvição de Trump, provavelmente já na próxima semana. Mas agora, alguns republicanos, como Mitt Romney, dizem que querem ouvir o que John Bolton tem para dizer. Penso que é cada vez mais provável que outros republicanos se vão juntar àqueles, como nós, que pensam que devemos ouvir John Bolton. Se há ou não outras testemunhas ou documentos, isso é outra questão. Mas penso que a relevância de John Bolton para a nossa decisão está a tornar-se cada vez mais clara. Mitt Romney acrescentou, no entanto, que, a haver o testemunho de John Bolton, teria que haver também uma testemunha pela defesa, e isso implica quase de certeza o filho de Joe Biden, numa tentativa para se demonstrar que havia corrupção nos negócios da companhia de gás Burisma, envolvendo Hunter Biden, filho do vice-presidente Joe Biden, que jogou um papel preponderante no despedimento de um procurador ucraniano que investigava essa companhia. Quatro republicanos precisam de votar a favor de se convocar testemunhas, e se isso acontecer, terá que haver um acordo sobre a convocação, não só de Bolton, mas sobre quem irá aparecer para justificar as ações de Trump.
Os confrontos em El Geneina, no Sudão, obrigaram mais de 11 mil pessoas a refugiarem-se no vizinho Tchad desde dezembro, das quais 4 mil só na semana passada, revela hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. A maioria destes refugiados já era deslocada e, quando os ataques se registraram no final de dezembro de 2019, incluindo em campos de deslocados, as pessoas fugiram e encontraram refúgio temporário em algumas escolas, mesquitas e outros edifícios em El Geneina, capital do estado de Darfur Ocidental. Com El Janina e a apenas 20 km de fronteira, milhares de refugiados rumaram ao Chad, um número que o Alto Comissariado das Nações Unidas estima que possa chegar aos 30 mil nas próximas semanas, à medida que a tensão persiste. O Alto Comissariado das Nações Unidas refere que as condições são terríveis porque a maioria está alojada em abrigos abertos ou improvisados e com muito pouca proteção.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português. Hoje, o Futebol Clube do Porto está em ação em casa contra o Gil Vicente, num jogo para o campeonato em que tem que ganhar para se manter no encalço do Benfica, no topo, com mais 10 pontos. Portanto, se Porto ganhar hoje, fica a 7. O Sporting ontem ascendeu ao terceiro lugar ao bater dificilmente em casa o Marítimo por 1-0. O treinador do Sporting é Silas.
Eu penso que foi um jogo em que nós controlámos totalmente. Uma outra vez praticamente deixámos o Marítimo sair é uma outra contra, também fruto da nossa ansiedade, alguma ansiedade, uma equipa como o Sporting que não pode estar muitos jogos sem ganhar, vínhamos duas derrotas e essa ansiedade apareceu que eu acho de uma maneira natural, até porque nós temos uma equipa muito jovem.
Era Silas, treinador do Sporting, e falando do Sporting, Bruno Fernandes, o estado novo nas notícias das transferências. Depois de estar a negociar com o Manchester United, agora fala-se de uma negociata envolvendo o Barcelona e o Valência. Barça compra Bruno Fernandes, de imediato empresta-o ao Valência, em troca do avançado Rodrigo. Barça precisa de um avançado devido à lesão de Luís Suárez, que já não joga mais esta época e faz muita falta lá à frente. Basquetebol americano, NBA, vamos aos jogos de ontem. Cleveland foi a Detroit ganhar 115-100, mas Cleveland permanece em penúltimo lugar na Conferência Leste. Miami tem segundo lugar nessa conferência, bateu outra equipa da Flórida, o Orlando Magic, 113-92. Dallas viajou e ganhou, bateu o Oklahoma, 107-97. Chicago Bulls bateu o Santo Antônio pela margem mínima, 110-109. E num jogo de muitos, muitos pontos, o Sacramento foi a Minnesota ganhar 133-129. Houston também viajou, também ganhou. Bateu o Utah Jazz 126-117.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora mesmo a marcar o ponto final a esta edição, a segunda parte da emissão vespertina, ainda temos a terceira, referência à imprensa americana, com o Washington Post a escrever que Trump, nomeadamente a sua equipa de defesa, apresenta os seus últimos argumentos no julgamento para a sua impugnação que decorre no Senado. Por outro lado, o diário USA Today escreve que os Estados Unidos vai evacuar seu pessoal no consulado de Wuhan para a Califórnia quando sobe para 106 o número de vítimas mortais pelo coronavírus na China. Ponto final a esta segunda parte. Já está aqui nos estúdios Ávalo Lúdia Andrade e continuaremos a destacar o impacto do coronavírus pelo mundo na terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel, continuação de uma ótima noite de terça-feira.
Eu fiz saúde.
Voz da América transmitir em português desde Washington. Hoje é 28 de janeiro, é terça-feira. A partir de agora, os microfones, Álvaro Ludger Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, através do site voaportugues.com e nas redes sociais, estamos com a nossa página VOA Português no Twitter, no Facebook, no Instagram. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Repito, +1 908-652-4584. São 13 horas e 43 segundos. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Vasco Volaric. Títulos de atualidade: epidemia do coronavírus preocupa, com mais de 100 mortos e quase 5 mil infectados. Advogados do presidente Trump terminam hoje a defesa no processo de impugnação em julgamento no Senado, com pressão para convocar testemunhas e alerta para incremento da violência no Sudão. E hoje é terça-feira, é dia da política na América. Vamos continuar a acompanhar o julgamento no Senado do processo de impugnação contra Donald Trump. Também na página de saúde teremos a doutora Graça Matzinha falar sobre o coronavírus. E a propósito disso, uma notícia de última hora que acaba de chegar: o Conselho de Ministros de Moçambique suspende a visita de pessoas que tenham estado na China ao país, uma decisão que foi tomada há momentos e daqui a pouco estará na nossa página, portanto pode acompanhar voaportugues.com. Vamos começar em Angola, onde a Procuradoria-Geral formalizou o pedido de colaboração judiciária junto à sua congênere portuguesa no caso em que Isabel dos Santos e quatro pessoas próximas são acusadas de corrupção, ao mesmo tempo que Santos afirma não confiar nos tribunais angolanos, facto que pode tirar por terra a possibilidade de a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos vir a Angola para responder aos crimes de que é acusado. O jurista Albano Pedro explica de que forma a empresária poderá responder, enquanto Pedro Capracata, também jurista, tem outra leitura, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
O jurista considera que o único mecanismo capaz de trazer Isabel dos Santos a Luanda seria por meio de um mandado de captura internacional, um procedimento que o jurista afirma ser possível só em casos em que há colaboração das polícias dos países de acolhimento no âmbito da Interpol.
Se ela estiver num território onde essa colaboração não é possível, é evidente que ela nunca será trazida ao tribunal angolano para ser julgada. E aí então terá de se aguardar que um dia ela se desloque a um país em que essa colaboração existe, nesse sentido, venha então apresentar-se. Mas para isso é preciso que haja um mandato de captura internacional.
Para o advogado Pedro Capracata, as acusações de Isabel dos Santos não se justificam, uma vez que, segundo afirmou a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, não é a única figura do MPLA que usou legalmente o dinheiro público para se enriquecer. Capracata diz mesmo que Isabel dos Santos será, no final deste processo, a grande vencedora do ponto de vista político.
Ele tem essa riqueza, como os demais também têm uma riqueza e provavelmente é superior à dela, devido ao quadro político que se criou a partir de 1935. Nesse momento que estamos a falar, há outros indivíduos a enriquecer, esse que está nesse momento no poder. Se puder ver, o dinheiro que está sendo recuperado está entrando nos bolsos das pessoas. Ninguém engana que esse dinheiro vai reverter-se a favor do chamado povo.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Lembrando que Luanda Leaks está na nossa página voaportugues.com. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições manifestou a sua disponibilidade de realizar uma auditoria à transparência eleitoral, informou o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos depois de um encontro com o presidente da CNE, que suspendeu uma conferência de imprensa prevista para hoje para atender a um pedido da Comissão da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Augusto Mário da Silva, presidente daquela liga, falou aos jornalistas depois do encontro com José Pedro Sambu.
A CNE já se manifestou disponível para cumprir a decisão do Supremo, mas isso tem que ser feito com algumas garantias. Para contratar um perito internacional que faça auditoria aos ficheiros eleitorais, para confirmar se efetivamente tudo decorreu com a normalidade.
Era o presidente da Liga Guiné dos Direitos Humanos, Augusto Mário Silva, após um encontro com o presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau. Na nossa habitual revista económica, vamos começar pela Ásia, onde ações de empresas altamente expostas à economia da China caíram nesta terça-feira devido à crescente preocupação com o impacto das proibições globais de viagens associadas ao novo coronavírus. Depois que os Estados Unidos e o Canadá alertaram contra viagens para a China, as ações australianas voltaram a recuar acentuadamente depois de um feriado no dia anterior. O índice de referência S&P 200 caiu 1,4%, pressionado pelas ações expostas à doença que já matou 106 pessoas e infectou mais de 4 mil. As ações de companhias aéreas e agentes de viagens recuavam acentuadamente em meio ao cancelamento de viagens de e para a segunda maior economia do mundo, enquanto empresas com uma exposição indireta aos gastos dos consumidores chineses no exterior também caíram. Em sentido contrário, as principais bolsas europeias estavam hoje em alta à espera de indicadores macroeconómicos e a recuperar das perdas de ontem resultantes dos receios da propagação do coronavírus e das consequências económicas que possa levar para a China. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,33%, 0,38% e 0,17%. As de Madrid e Milão também subiam. Angola arrecadou quase 10 mil milhões de euros em receitas fiscais com a exportação de petróleo em 2018, no entanto, aquém da meta traçada pelo governo no Orçamento Geral do Estado. Dados do Ministério das Finanças indicam que o país exportou em todo o ano de 2018 um total de 536.836.904 barris de crude, a uma média de $70.34 o barril, contra uma previsão inscrita no orçamento de 620 milhões de barris e uma estimativa de $50 cada. Entre janeiro e dezembro de 2018, Angola exportou petróleo no valor de 37.761 milhões de dólares. Em Cabo Verde, o governo divulgou uma nota da agência de notação financeira Fitch, que faz uma revisão positiva do rating do país. Na nota, segundo o governo, esta é a primeira vez desde 2013, quando o rating de Cabo Verde foi rebaixado de B+ para B, que Cabo Verde registra uma melhoria nas suas perspectivas de longo prazo da estrutura macroeconómica. A agência diz esperar que o rácio da dívida pública bruta de Cabo Verde continue a cair para menos de 100% do produto interno bruto até 2025.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os próximos dias serão cruciais para o Senado americano decidir se vai ou não ouvir testemunhas no julgamento da impugnação do presidente Donald Trump. Ontem, o presidente do Senado, Mitch McConnell, teve um almoço com os outros senadores republicanos e, conforme nos diz o João Santa Rita, na página Política da América, divisões começam a surgir dentro dos republicanos sobre essa questão e tudo por causa de um livro ainda por publicar do antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton.
A Casa Branca e o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, estão sob crescente pressão para convocar John Bolton que, segundo um artigo no New York Times, afirma no seu livro, ainda por publicar, que o presidente Donald Trump lhe disse que a ajuda militar à Ucrânia só seria entregue se este país investigasse a alegada corrupção de um filho do ex-vice-presidente Joe Biden, Hunter Biden,
nomeado para a administração de uma companhia de gás ucraniana. A ser verdade, Bolton confirma aquilo que os democratas na Câmara dos Representantes já concluíram, nomeadamente que Trump abusou do seu poder ao pressionar um líder estrangeiro para esse efeito e depois obstruir o Congresso nas suas investigações. Ontem, o advogado de Trump, Alan Dershowitz, disse que nada nas revelações de Bolton, se verdadeiras, constituem abuso de poder ou uma ofensa impugnável. O senador democrata Chuck Schumer tem outra opinião.
Not only is there more evidence that the president held the aid off to get a political gain and investigate.
Não só há mais provas de que o presidente suspendeu ajuda para obter uma vantagem política e uma investigação, mas também parece haver uma tentativa gigante de esconder isto entre muitas pessoas importantes na Casa Branca que sabiam disto e nada disseram, e muito menos tentaram pôr termo a isso. Se alguma vez houve alguma lógica em não ouvir testemunhas e rever documentos, o livro de Bolton elimina isso.
Even a shred of logic left to not hear witnesses and review the documents, Mr. Bolton's book just erased it.
Palavras de Chuck Schumer, líder democrata no Senado americano. A revelação sobre o livro de Bolton causou divisões dentro dos senadores republicanos, cuja liderança tencionava terminar o julgamento e obter a absolvição de Trump, provavelmente já na próxima semana. Mas agora, alguns republicanos, como Mitt Romney, dizem que querem ouvir o que John Bolton tem para dizer.
I think it's increasingly likely that other Republicans will join those of us who think we should hear from John Bolton.
Penso que é cada vez mais provável que outros republicanos se vão juntar àqueles, como nós, que pensam que devemos ouvir John Bolton. Se há ou não outras testemunhas ou documentos, isso é outra questão, mas penso que a relevância de John Bolton para a nossa decisão está a tornar-se cada vez mais clara.
John Bolton's relevance to our decision has become increasingly.
Eram palavras do senador republicano Mitt Romney, que acrescentou, no entanto, que a haver o testemunho de John Bolton, teria que haver também uma testemunha pela defesa. E isso implica quase de certeza o filho de Joe Biden, numa tentativa para se demonstrar que havia corrupção nos negócios da companhia de gás Burisma, envolvendo Hunter Biden, filho do vice-presidente Joe Biden, que jogou um papel preponderante no despedimento de um procurador ucraniano que investigava essa companhia. Mas dentro do próprio Partido Republicano, há quem diga que a convocação de Bolton nada trará de novo e que, na verdade, a conversa com o presidente, se verdadeira, nada influenciou o que se passou na prática. Mark Meadows é um congressista republicano e falou de um encontro que ocorreu a 27 de agosto, após a alegada conversa entre Bolton e Trump.
Ambassador Bolton met with President Zelensky. Had he been instructed by the president to hold up aid and tie it, he would have communicated that to President Zelensky.
Nesse dia, o presidente Bolton reuniu-se com o presidente Zelensky. Se ele tivesse recebido ordens do presidente para suspender a ajuda, ele teria comunicado isso ao presidente Zelensky. Ele não fez isso. Nós sabemos que foi isso que aconteceu, porque um antigo funcionário do Conselho Nacional de Segurança, Tim Morrison, estava lá e testemunhou precisamente isso. Portanto, quer tenha havido essa conversa ou não, o que é certo é que não houve nenhuma ação como resultado disso. Palavras do congressista republicano Mark Meadows, para quem a fuga de informação sobre o livro ao New York Times teve apenas como objetivo pressionar alguns republicanos a votarem a favor disso.
But this leak was designed for one purpose and one purpose only, and that was to try to manipulate.
Vamos nós subitamente encontrar novos factos? Não. Os factos são claros, os factos têm sido claros. Portanto, não sou a favor de convocar mais testemunhas, porque os factos permanecem aquilo que sempre foram a favor do presidente, nomeadamente que ele não obteve qualquer vantagem política, qualquer investigação, nada foi feito por uma pausa temporária na ajuda.
No investigation, nothing was delivered for a pause, for a temporary pause.
Palavras do congressista republicano Mark Meadows. O senador John Cornyn ecoou essas palavras, afirmando tudo o que ele leu no New York Times não é diferente daquilo que já ouviu na acusação. Agora, vai caber ao presidente do Senado, Mitch McConnell, tomar uma decisão. Quando as audiências se iniciaram no Senado, McConnell concordou em atrasar uma decisão sobre a convocação de testemunhas após se ouvir o que dizia a acusação e a defesa. Isso está prestes a terminar e McConnell terá agora que contar votos. 4 republicanos precisam de votar a favor de se convocar testemunhas. E se isso acontecer, terá que haver um acordo sobre a convocação, não só de Bolton, mas sobre quem irá aparecer para justificar as ações de Trump. Os democratas opõem-se a que seja Hunter Biden, afirmando ser irrelevante para o caso. Agora resta aguardar por essa decisão e ver se o julgamento de Donald Trump no Senado se vai prolongar para além daquilo que pretendia a liderança republicana.
Da Política à Saúde, 13 horas e 15 minutos aqui na América, trouxemos hoje, há cerca de 25 minutos aqui na Voz da América, um especial sobre o coronavírus. E agora a Ana Guedes fala com a doutora Graça Massim sobre esta doença e ela começa mesmo por falar sobre a necessidade de nos preocuparmos todos com esta doença. Vamos então à saúde com a Ana Guedes e a doutora Graça Massim.
Olha, Ana, isso é um assunto bastante atual. Eu penso que não há nenhum canal de comunicação que não esteja a falar deste coronavírus. De facto, é um vírus que não se tem ouvido muito, mas que é um vírus que existe e que tem estado aqui a surtos assim periodicamente. Em algumas regiões do mundo temos relatos de surtos na China e depois no Médio Oriente, na Europa, e agora o surto começou no Médio Oriente, na China. E o que é que isto é? Isto é um vírus que causa uma infecção que vai se manifestar por uma síndrome respiratória aguda grave. Portanto, as pessoas vão se apresentar com sintomas de gripe. Vai ser uma gripe bastante grave que até pode levar à morte. Daí que há essa preocupação a nível das autoridades de saúde, a nível global, no sentido de tentar conter a circulação deste vírus para que não haja uma catástrofe de nível global.
Doutora, por que as autoridades estão a tentar, por exemplo, nos aeroportos, a tirar a temperatura às pessoas, a dizerem se tem tosse, a cobrar a boca quando tosse ou quando espirra? Por assim dizer, como é que se transmite este vírus?
Ana, este vírus, como a maior parte dos vírus que causam problemas respiratórios, tem a particularidade de se transmitir muito facilmente através de contato de pessoa para pessoa. Falo, por exemplo, em situações em que temos uma pessoa que está infectada por este vírus, uhum, e a pessoa espirra, porque pela natureza da doença, que é uma gripe, esta pessoa vai espirrar, vai tossir. Então, o espirro, a tosse, o contacto com uma pessoa que tenha o vírus e não tenha lavado as mãos, isto pode fazer com que o vírus se propague e possa transmitir a outras pessoas. Daí que as medidas mais importantes para tentar conter esta situação fingem-se muito. Primeiro é a questão do isolamento dos pacientes que são diagnosticados de coronavírus, porque essas pessoas não podem estar em contacto com todas as outras pessoas pelo risco de passarem esse vírus para as pessoas sãs. Uhum. E depois há outras medidas que estão a ser levadas a cabo, como o controlo das fronteiras. Quando falo das fronteiras, falo dos aeroportos, mas também de fronteiras terrestres, no sentido de fazer-se um rastreio das pessoas que possam apresentar sintomas sugestivos de uma infecção por coronavírus. E é por isso que se tem que tirar a temperatura, e no caso em que a pessoa apresentar uma temperatura alta, portanto estamos a falar entre 39 e 40 graus Celsius, essa pessoa passa por uma série de análises para poder diagnosticar ou descartar a presença desse vírus. E naturalmente, se essa pessoa for constatada que tem o vírus ou que tenha estado em contato com pessoas que têm o vírus, essa pessoa tem que há medidas específicas de modo a tentar conter o vírus que passa necessariamente pelo isolamento que eu me referi anteriormente.
Por que este vírus aparece e muitas vezes se diz que está ligado ao meio ambiente? Por exemplo, à existência de animais. É alguma relação ou é simplesmente mitos e preconceitos? E disse também que aparece, porquê que aparece? Uma das perguntas é porquê que aparece na China, mais que uma vez?
É um grupo de vírus que tem a particularidade de, tal como outros vírus, circular no ambiente e pode estar intimamente ligado a questões de saneamento do meio. É verdade que o vírus já apareceu antes na Europa, em países como França, que teoricamente não tem grandes problemas de saneamento do meio, mas, de acordo com aquilo que se diz, uma das prováveis causas para que apareça em sítios como a China tem mesmo a ver com o que eu me referi. Daí que há muita preocupação, por exemplo, para que o vírus não chegue a países africanos, porque nós sabemos que as condições de saneamento do meio no geral não são ótimas e tem que se tomar todas as medidas no sentido de tentar controlar a propagação deste vírus.
Falamos aqui de que muitos países estão a adotar medidas de controle da propagação e disseminação deste vírus. Em termos pessoais, o que é que as pessoas devem fazer para elas evitarem ser contaminadas? Há questões que talvez não se consiga controlar pessoalmente, mas as pessoas a nível individual podem contribuir para a não propagação, a redução da propagação deste vírus?
Uma das medidas importantes, Ana, é evitar ficar muito tempo em espaços, em casa, aglomeração de pessoas e também em espaços fechados. Nós temos que tentar garantir o máximo possível estar em sítios com arejamento, através da abertura de janelas, e depois temos que redobrar as nossas medidas de higiene individual e coletiva. Falo, por exemplo, da questão da lavagem das mãos. Temos que evitar os apertos de mão, porque nós sabemos que há muitos vírus que são transmitidos através dos apertos de mão, porque muitas vezes a pessoa, quando espirra ou quando tosse, leva a mão para a face e esse é um meio certíssimo de transmissão de vírus. Então, nós temos que garantir a lavagem das mãos. Temos que evitar, por exemplo, pegar em bebés, crianças ou idosos, porque estes são mais suscetíveis a ter infecções do género. Então, nós temos que evitar pegar essas pessoas sem ter as mãos devidamente limpas. E acima de tudo, Ana, mesmo que não seja muito certo, é sempre importante nós nos lembrarmos que, como este coronavírus e qualquer outro vírus ou qualquer outra doença de transmissão de pessoa para pessoa, nós temos que garantir aquilo que se chama proteção da nossa tosse. Se eu estou com tosse ou estou a espirrar, eu tenho que ter um lenço para poder evitar a contaminação de outras pessoas. E depois, há outras medidas que estão a ser tomadas mas a nível mais global, que é a limitação de viagens para algumas províncias ou alguns estados da China que têm essa epidemia neste momento. Então, a pessoa tem que se informar, se tiver alguma viagem a fazer, tem que se informar para que local é que vai e, se é um desses locais, tentar adiar a viagem para uma altura que a situação seja mais ou menos controlada. Mas é daquelas situações que não há muito que se possa fazer, a menos que sejam ações coletivas no sentido de tentar controlar essa situação.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar do coronavírus. E então, doutora, vamos então despedir-nos. Até para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Graça. Estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos ouvintes.
E chegou o momento de irmos um pouco de música com o tema Nayan, de Fatoumata Diawara.
Ale pave chekele Ala mason chela Ale di wolo tontera Ale pave dinyele Ala mason dina Muso tusu kuma donsera Tusu kuma eche sonore Ala mason chela Ale pave chekele, ala mason chela. Muso di wolo donsera, ale pave dinyele, masa mason dina. Ayele donsera, ale kwaba tulu, amasa tulu.
Assim estamos a chegar ao final desta emissão. Antes de terminar, vamos recapitular as notícias que marcam esta terça-feira. As autoridades da China confirmaram hoje que 106 pessoas já morreram devido ao coronavírus, das quais 100 apenas na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, e o número de afetados ascende a quase 5 mil. Advogados do presidente Trump terminam hoje a apresentação da sua defesa contra a impugnação do presidente, mas desconhece se ainda vão ser convocadas testemunhas para depor no julgamento. Que deve terminar na próxima semana. A impugnação do presidente requer uma aprovação de 2/3, ou seja, 66 senadores. Os confrontos em El Geneia, no Sudão, obrigaram mais de 11 mil pessoas a se refugiarem no vizinho Tchad desde dezembro, das quais 4 mil só na semana passada, revelou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O Acnur refere que as condições são terríveis, porque a maioria está alojada em abrigos abertos ou improvisados. E o grupo extremista islâmico Talibã atacou uma base policial no norte do Afeganistão, provocando a morte de 13 elementos das forças de segurança, disseram hoje as autoridades do governo local. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 28 de janeiro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Vasco Volaric e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.